Todo mundo vai ter que se reinventar. E agora?
Pois é, eu gosto da metáfora, assim, de que como se a gente estivesse, tipo, numa pista de esqui, sabe? E essa pandemia foi um terremoto. E aí, o que que aconteceu? Alguns caíram, né? E não estão conseguindo mais levantar. Outros estão meio bambos, assim. E outros conseguiram aproveitar, porque você sabe, na hora da mudança, existe, às vezes, a oportunidade também da pessoa se posicionar de uma forma diferente. Então, você sempre tem alguma alternativa. Dá já um exemplo aí de ideias criativas. Lá em Brasília, um buffet de festa, por exemplo, que estava bastante assim, sem saber o que fazer, está dando super certo. Ontem eles conseguiram, por exemplo, lotar todo o jardim deles fazendo piquenique. Então, eles estão oferecendo piquenique para as famílias, cada um fica afastado um do outro e você consegue se reinventar. Então, veja como é possível você ter alternativas frente àquilo que você não tinha antes. Tem um outro caso que eu acho legal de mostrar, porque eu gosto de ver o lado positivo, certo? Não adianta a gente ficar reclamando, você concorda, Beverly?
Não há dúvida.
Reclamar não adianta nada, né? Mas você tem que encontrar alternativas. Tem um chefe de cozinha de Minas, que é um restaurante bem legal lá em BH, e ele está fazendo assim, ele vende os kits de cozinha, eu acho que é de quarta a domingo, e aí você encomenda. E na hora apropriada, tipo 7, 8 da noite, você recebeu os kits com todo o mise en place, que chama, né? Quer dizer, tudo preparadinho, cortado, etc, etc. E ele faz uma live e ele cozinha junto com você. Olha que incrível, sabe? É, você tem ideia, sabe? É, a questão é você se permitir pensar diferente.
Aliás, Pimenta, aí vem palavrinhas ou digamos assim, características chaves, né? Quando você já falava em inovação, dentro desse conteúdo, você já trazia detalhes, características, né, de inovadores que é dinamismo, prontidão, empatia, humanidade. E a gente sabe que algumas organizações, elas são lentas, são lerdas para fazer. Não é que não queiram fazer ou que não saibam o que fazer, mas demoram. E quando vão lá chegar pertinho da transformação, da inovação, já perdeu o time, já perdeu o time, já perdeu o time. E assim a gente tem visto vários empreendimentos sólidos se transformarem em empreendimentos fechados. Então eu queria te perguntar sobre essas novas características que se exige ou da equipe, ou do empreendedor, ou das duas coisas juntas para que dê certo.
Legal. Você tem que ver assim, a criatividade ganhou, não é que sejam assim atributos tão novos, mas são atributos que ganham força, na minha opinião, né? A criatividade é um deles, você conseguir se virar nos 30 com o que você tem. A questão da resiliência vem se tornando cada vez mais importante. Então, lembrando, né, a resiliência é uma propriedade que vem dos materiais, então, tipo, um elástico é resiliente porque ele você puxa, 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 ele solta, ele volta ao que ele era. No caso nosso, a gente tem que te mostrar assim, no meu caso pessoal, né? Eu ia para a China, acredite ou não, em fevereiro, e depois eu ia para o Japão, que era meu sonho desde a infância, continua sendo, para ver lá a história das Olimpíadas, eu ia fazer uma série de vídeos, etc. Então, essa é tudo que eu pensei. E aí foi tudo desmarcado. Né? Ao mesmo tempo, eu comecei a criar outros cursos online, mudei as minhas prioridades e hoje estou aqui reinventado. Então, a resiliência tem a ver com isso, você não se deixar bater com o que dá errado, né? É normal dar errado. O que você tem que fazer é ter força para conseguir cada vez mais encontrar aí oportunidades diante das adversidades. Uma outra característica que eu não gostaria de deixar de citar é a colaboração. Eu acredito que mais do que nunca ninguém faz nada sozinho. Você precisa se unir uns com os outros, entender que está todo mundo nesse mesmo barco. Alguns estão em posições diferentes dos outros, um pouco mais privilegiados, seja pelo segmento econômico, seja pela preparação que teve. Mas é o momento da gente se unir aí e conseguir se reinventar frente a toda essa mudança que está vindo aí e que botou o mundo aí realmente de cabeça para baixo.
Pimenta, eu sei que você, assim como outros grandes, ou palestrantes, ou pessoal que ajuda, né, nessa construção da inovação da criatividade com o trabalho que realiza, colocou parte do seu expertise e conhecimento de forma gratuita à disposição de quem quiser nesse momento. Você também fez isso, né, colocando algumas situações daquilo que você já trabalha de forma gratuita, justamente para fazer esse menu degustação, de que as pessoas possam se apropriar de algumas informações e evoluir nessa caminhada. Como vai funcionar?
Legal. A gente sempre, né, precisa cumprir minha missão como professor, como consultor. Então, lá no meu site, no marcelo.pimenta.com.br, né, que é o meu nome, marcelo.pimenta.com.br, o pessoal pode encontrar, por exemplo, a cartilha de ideias, o caderno de ideias criativas. Eu fiz uma pesquisa em várias partes do mundo em que coisas estão dando certo. Como eu já comecei a citar aqui, vou te dar um outro exemplo, pequenos restaurantes, você pega aí, por exemplo, na Serra Gaúcha, né, o cara tem um restaurante que fica, às vezes, um pouco na estrada, ele não tem muitas coisas em volta. Ele deve começar a virar também um mini mercado. Isso está acontecendo no mundo todo, tantos mini mercados virando restaurantes, unindo, diversificando atividades em comum. Esse é o tipo de situação, porque você está tendo uma redução do consumo, então você tem que ampliar o número de ofertas. E esse caso que eu conto lá no Caderno de Ideias é de uma rede de restaurantes naturais. Então eles passaram a vender os ingredientes. Então começaram a vender verduras, maçãs, tudo que era matéria-prima que estava sobrando, eles começaram a vender também como um mini mercado. Então, essa é uma das dicas que está lá. Você não ter chance, não ter medo, desculpe, de inovar e usar a tecnologia. Você sabe, né, Beverly, o brasileiro é louco pelo WhatsApp. Ele usa o dia inteiro. Tem gente que acorda e olha para o WhatsApp antes de olhar para a esposa, para o marido, para os filhos, já tinham olhado para o WhatsApp. Então, se você for ver, apesar do brasileiro ser assim tão amante do WhatsApp e fervoroso, muitas empresas e profissionais atendem muito mal pelo WhatsApp. Você liga para um dentista, demora. Você liga para uma imobiliária, demora. E às vezes tem casos aqui em São Paulo, tem a LaveZap, por exemplo, que é uma lavanderia toda pelo WhatsApp. Só que o diferencial é que você manda mensagem rapidinho, os caras mandam. Porque se você quer falar com um estabelecimento comercial pelo WhatsApp, normalmente você está com pressa, você está querendo resolver, você não está querendo mandar uma mensagem e a pessoa te responder minutos depois. Então, são questões que você precisa sempre se reinventar. Pega, por exemplo, o pessoal do turismo, que eu acredito que ali na Serra tem muita gente que está sofrendo com isso. A minha sugestão sempre é, o que mais que você sabe fazer? Porque às vezes você é o dono de uma agência de turismo local aí que está parada porque agora não tem turista, mas você é professora, então você tem que começar a dar aula de aula, tá? Ou você sabe um pouco de comunicação, é como nós, jornalistas, né? Então vamos começar a fazer post, serviço para redes sociais, para outras empresas, ou seja, a pessoa não tem que, nesse momento, ficar restrita àquela atividade econômica que ela estava. A gente está num momento de exceção, e em momentos de exceção, tudo é permitido você se reinventar para trazer dinheiro para dentro de casa. O importante agora é de um momento honesto, de uma forma que você saiba fazer, que possa contribuir, você também fazer a sua parte. Então, esse é só um exemplo dos muitos materiais gratuitos que o pessoal encontra lá no site. Se quiser, também pode seguir no Instagram, é Marcelo Apimenta, de apimentar as ideias. Então, tudo junto, Marcelo Apimenta. E vai ser um prazer poder ajudar. Eu já fiz aí pelo Sebrae do Rio Grande do Sul duas oficinas desde o início da pandemia. Uma delas teve mais de 800 empresários, em que a gente troca, né? Eu sugiro sempre que o pessoal procure o Sebrae local. O Sebrae é um parceiro nesse momento, está muito bem preparado, e consultores como eu estão também mobilizados junto ao Sebrae para atender e orientar o empresário, o profissional que está querendo, né, o fisioterapeuta, o dono de academia de ginástica, o dono de salão de beleza, não fica sofrendo sozinho, procura o Sebrae, que o Sebrae vai te orientar, e isso é uma ajuda muito importante.
Pimenta, você também está colocando à disposição das pessoas o curso Descomplicando o Modelo de Negócios, aí pensando bem nesse empreendedor, que é o empreendedor típico brasileiro, né? Que é o pequeno empreendedor. Muita gente não sabe disso, mas o Brasil tem algumas grandes empresas, nós da Serra também temos, mas a maioria dos CNPJs brasileiros são de pequenas empresas. Então, pensando neles, né? O que você oferece nesse Descomplicando o Modelo de Negócios e como as pessoas podem ter acesso?
Legal. Muito boa essa sua pergunta, porque os modelos de negócio, eles fazem toda a diferença realmente. Então, para o pessoal que não conhece essa expressão, quando a gente está falando assim, você vai num restaurante, o restaurante ele é self-service, e daí você vai num restaurante e ele é à la carte, no quesito de relacionamento, o modelo é diferente. Os dois são do segmento restaurante, os dois podem ser comida típica aí da serra, que é aquelas ainolinha, aquelas cuca, aquelas coisas gostosas, tudo chimia, né? Mas, ao mesmo tempo, uma pode ter um modelo diferente que o outro. E o canvas do modelo de negócio mostra 9 tipos ou 9 blocos, 9 áreas do negócio que você pode estar trabalhando. Então, por exemplo, se eu tenho um café colonial, vamos dar um exemplo aí como a gente estava dando. Além de servir à la carte ou a menu, né, por cardápio, eu poderia ter, por exemplo, o primeiro café colonial vegano. Eu teria uma inovação para propor no modelo em segmento de clientes. Né? Então, eu posso agora também fazer um modelo da proposta de valor, uma coisa que às vezes incomoda muitas pessoas, para mim, né, quando eu vou no café, é que assim, sobra muita coisa na mesa que você não come. Você poderia ter um modelo em que você poderia levar tudo que vem para a mesa, você poderia levar. Ou seja, eu propus um novo modelo a algo que só existia dessa forma. Em momentos de pandemia, eu posso estar entregando em delivery, eu posso estar fazendo em formato de piquenique, né? Eu posso estar fazendo em formato de assinatura, isso é inovação e modelo. Tudo nós estamos falando de café colonial, do tipo, todo sábado à tarde eu vou chegar lá com um bolo, um salgado, um café, uma térmica, ou seja, eu não preciso pedir, eu tenho uma assinatura. Então você vê que só no café colonial você pode ter uma coisa que, eu quero café colonial para quem está fazendo dieta. Sei que é difícil, mas ao mesmo tempo você poderia ter doce sem açúcar, né? Você poderia ter o café sem açúcar, você teria só frutas que são da estação, você teria uma diferenciais de não usar talvez farinha branca, usando aí farinhas de amêndoa, de aveia e coisas assim, mesmo que seja um pouco mais caro, mas você teria um público específico. Então, veja, em 3 ou 4 minutos, a gente conseguiu aqui desenhar vários modelos só para café colonial e teria inúmeros outros. Esse curso a gente ensina o empreendedor, o empresário, o fisioterapeuta, o médico, o advogado, o dono de loja, de material de construção, de roupa, a criar modelos próprios. Porque, Beverly, eu vou te dizer assim, ó, você estava comentando, né, da minha história, eu estou aí completando quase 30 anos de atividade e eu te digo assim, o que eu mais aprendo é que não adianta você criar mais um negócio para todos, sabe? Tipo dizer assim, eu vou criar uma loja multimarcas, que tudo eu vou vender para criança, para adulto, para mulher, sabe? Não adianta, gente, o público não quer, ou você tem uma loja de surfwear, ou você tem uma loja de criança, ou você tem uma loja de hiking, dessas coisas de montanha, que é cada vez mais comum, ou você tem uma loja para vestir executivos, ou você tem uma loja de festas, exatamente para um determinado tipo de festa, ou seja, você precisa se diferenciar, porque se você for apenas, vou abrir uma padaria, qual é a diferença? Mas as coisas são muito boas. Mas, cara, todas as padarias são boas, sabe? Por que a pessoa vai querer ir numa padaria? Eu tenho uma padaria que aqui tudo é feito com leite vegano, né? Você sabe, tudo que é vegano, tudo que é diet, tudo que é sem lactose, tudo que é assim com alto índice proteico, essas coisas, elas todas são tendências, ou seja, são coisas que você pode estar se unindo, né? Você pega de novo a Serra Gaúcha, você tem o vinho, você tem o suco de uva, você tem a geleia, você tem essas coisas, elas que são feitas pelos colonos e às vezes aí não tem o devido valor, né? Você pega que hoje as pessoas estão cada vez mais valorizando aquilo que é feito de um modo artesanal, aquilo que é feito com carinho, aquilo que é feito pela agricultura familiar. Só que o importante é que esse cara que produz isso, ele precisa estar na internet, ele precisa vender pelo OLX, ele precisa vender pelo Mercado Livre, ele precisa estar no Instagram, porque o consumidor do outro lado que está valorizando esse mel que ele fica aí chorando para vender a 20, 30 reais do local, o cara, às vezes, a distância paga 50, mas ele precisa se relacionar e precisa entender, precisa fazer vídeo quando ele está lá, olha só, a gente aqui está com o mel, eu vim aqui hoje tirar aqui as caixas, né? Quer dizer, precisa mostrar esse valor do artesanal e isso faz toda a diferença. Então, é isso que a gente ensina nesse tipo de curso que está colocado gratuitamente aí para todos os ouvintes, né? Você pode estar me seguindo lá no Instagram, que eu mando o link, né? Ou você pode estar colocando também aí, procurando o marcelo.pimenta, me mandando um e-mail, né? Que o pessoal vai estar podendo acessar.
Marcelo, muito, muito obrigada aqui pelas tuas ponderações, conselhos, dicas, viu? Amei esse bate-papo, eu te assisti no Mindset, na última edição aqui em Caxias do Sul, sensacional. Pela próxima só, tá certo? Fica o convite.
Eu fico à disposição, agradeço aí, e a mensagem final para os ouvintes é não desanime, né? Não desanime, sempre depois da tempestade vem a bonança. O importante é você estar preparado para o que vem por aí. Obrigado mais uma vez e parabéns, Beverly, por abrir o seu espaço aí para a gente poder falar de coisas boas.